A Secretaria de Saúde de Campinas acaba de confirmar a segunda morte por dengue na cidade de uma estudante de 19 anos que estava sendo investigada desde março, né? Agora foi confirmado como caso positivo. São duas mortes em Campinas. Os novos números da dengue dão conta de 8.157 casos registrados na cidade. Mais 1.275 casos suspeitos. Falando aqui por regiões, né? A região noroeste é a que tem maior número de casos, 2.385. Sul e sudoeste passam de 2 mil também. Região norte tem quase 1.000 casos e a região leste é a que menos tem na cidade. Parque Floresta, 605 casos de dengue computados. Nós vamos conversar agora com Andréa Von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas. Boa tarde, Andréa.
Boa tarde, Marco, a você e aos ouvintes.
Bom, acabam de sair esses números, né? Passam de 8 mil casos confirmados aqui na cidade de Campinas. A epidemia já está confirmada, né? E pelas regiões, né? Bom, essa segunda morte, vamos falar primeiro da morte para depois falar das regiões, né? Algo que vem sendo investigado desde março. Isso muda um pouco o quadro para a vigilância em saúde, doutora Andréa?
Olha, na verdade, quando a gente fala de óbito, a gente trabalha com a assistência que foi dada ao paciente, né? Então, na realidade, todo óbito, ele é um evento sentinela, ou seja, ele é um indicador que a gente procura ver toda a forma como foi feita a investigação do caso, a suspeita, o tratamento, para que a gente alerte a rede de saúde pública e privada para evitar novos óbitos. Então, não muda em termos de controle de vetor, não muda na forma como a gente está organizado, porém é sempre um alerta da importância de uma suspeita adequada e um tratamento condizente. É muito importante dizer que nós aqui do Departamento de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde, nós lançamos boletins muito autoexplicativos da manejo e conduta do paciente de dengue. Então, nós fizemos cartazes que estão disponibilizados para todos os consultórios da rede pública, da rede privada, e também o que a gente chama de guia de bolso, que o médico ele põe no bolso e rapidamente ele vai ter acesso à melhor conduta para o paciente suspeito de dengue. Então, mais do que nunca, a importância de que todos os médicos e profissionais de saúde que atendam suspeitos estejam atentos à conduta correta para tratamento.
Bom, lembrando, né, que a gente acaba de confirmar, a saúde acaba de confirmar, a gente está trazendo a notícia aqui desta segunda morte em abril, né, um bebê de 5 meses na região sul teve também a morte confirmada por dengue. Agora sim, falando por regiões, doutora Andréa, noroeste, sul e sudeste, todas elas com mais de 2 mil casos, né? A vigilância em saúde, ela tem uma preocupação maior com esses pontos, principalmente com a região do Parque Floresta, né? 605 casos, ou mesmo norte e leste, que tem menos casos, também apresentam esse quadro aí bastante preocupante, já que a epidemia está na cidade?
Toda a cidade preocupa, porém, obviamente, nossas atenções ficam mais direcionadas para as áreas com maior número de casos. Como que a atenção é direcionada? Em vários aspectos. Num primeiro aspecto, como é que se dá ali a densidade vetorial, ou seja, a disponibilidade de criadouros e a capacidade desses criadouros produzirem mosquitos, né? Um inseto, a Aedes aegypti. A gente tem uma preocupação nessas regiões noroeste, sudoeste e uma parte da sul bem localizada, que a gente tem uma densidade de criadouros muito grande. Acho que não é uma coisa nova para a população campineira, muito pelo contrário, a gente tem feito uma intensificação da limpeza dessas áreas, uma intensificação do trabalho dos nossos agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, mais uma empresa que trabalha com a gente nesse trabalho para fazer esse controle de criadouros, retirada de criadouros, uso de larvicida. Porém, infelizmente, especialmente nas regiões com mais casos, vamos dar um exemplo aí do Parque Floresta, a gente tem uma reposição de criadouros muito rápida. Como se dá essa reposição? Porque, infelizmente, a própria população que habita esses locais acaba de novo colocando lixo, esperando que a prefeitura vá fazer a limpeza de novo. E é um problema muito sério, né? Porque a prefeitura, ela não consegue dar conta, porque o ciclo do mosquito é rápido e a gente precisaria realmente tratar essa questão de criador de resíduo de uma forma mais robusta, e a população tem que entender que aquele lixo, ele não vai, não desaparece, vira criadouro, vira mosquito, aumentando o número de casos. A dengue, ela é um reflexo dessa desorganização aqui que a gente vê ano após ano.
É exatamente sobre isso que eu faria a pergunta, né? Pode ter sido feito, ou pode ser feito diariamente, todo o trabalho da vigilância em saúde, se a população continuar não contribuindo, é a própria população que está criando dengue para si mesma, né?
É, Marcos, chega um momento que a gente acaba priorizando atendimento ao paciente doente, porque a gente vê que as ações de controle de vetor, elas continuam sendo feitas, mas elas têm pouco efeito se não tiver esse paralelo entre o poder público e as comunidades envolvidas. Isso é muito claro. Então, eu sempre repito a mesma coisa nesses anos que eu tenho de experiência com a doença. A gente vai ter dengue espalhada pela cidade, porém, se for um local organizado, que a população, a comunidade, não deixe disponível criadores, a gente tem rápida interrupção da transmissão. Essa é a grande diferença entre a gente trabalhar em áreas em que há colaboração e áreas que não há colaboração. Essas que a gente tem pouca colaboração, a gente não interrompe a transmissão e fica caso atrás de caso.
Doutora Andréia, eu tenho também um outro dado aqui, que foi a menor curva de aumento, né? Depois, o último boletim, a prefeitura tinha contabilizado 7.981 casos, né? Agora são 8.157, ou seja, aumentou 186 casos. Antes, a divulgação entre um boletim e outro era de mais de 1.000 casos. Significa que mesmo com esses problemas que a gente tem atestado aí das pessoas sujando os terrenos, né, fazendo criadouros, que a dengue, ela já começa, até por estarmos no mês de maio, já começa também a ter uma diminuição, já começa a ter um certo controle, ou ainda está longe disso?
Olha, na verdade, quando a gente tem esses aumentos expressivos de um boletim para outro, não eram necessariamente casos novos. Muita é atualização, né? Porque a gente trabalha com os casos suspeitos e precisa vir exame, ou confirmando, ou descartando, para a gente entrar na ficha novamente e atualizar como positivo ou descartado. A gente conseguiu pôr todos o banco de dados em ordem e agora a gente vê sim que em termos de casos novos, está começando a haver um declínio. Nessas duas últimas semanas está ficando bem claro para a gente esse declínio. Isso é muito importante, isso significa que a gente vai entrar num período mais calmo, embora a gente ainda esteja com o número de casos alto, né? A gente não está lá próximo de curvas, próximo de zero, a gente ainda não conseguiu sair da epidemia. O que, que é importante eu dizer? Existe um certo relaxamento, comodismo, quando a gente fala, ah, tá entrando o período de inverno, agora vai ter menos mosquito, a dengue diminui, está tudo sob controle. Isso, na verdade, é uma falsa impressão, porque a gente precisa manter a cidade livre de criadouros, com muito pouco vetor, muito pouco Aedes aegypti, para a gente começar o verão do ano subsequente de uma forma calma. Então, embora a gente está vendo essa diminuição, a gente não fica tranquilo ainda, a gente continua tendo casos de uma maneira importante.
É, isso é bom esclarecer, né? Não é porque estão diminuindo os casos que eles estão perto de acabar. Então, é importante a gente trazer essa informação para que siga todo esse trabalho de prevenção, né? E do fim dos criadores. Uma outra situação, a Vigilância em Saúde, ela trabalha, né, nesse processo de prevenção, de eliminação de criadouros, mas a gente está vendo, doutora Andréia von Zuben, que muitos hospitais aí estão com problemas, né, para atendimento do SUS. E quantas pessoas suspeitas de dengue têm procurado os hospitais, né, principalmente os públicos, principalmente pelo SUS. Aí eu gostaria de saber se O trabalho feito nesses hospitais, ele ainda é adequado? O paciente, ele ainda é atendido normalmente, já que tem uma demanda tão grande, não só da dengue, mas de tantas outras doenças que, estão acontecendo nos hospitais?
Olha, Marco, uma coisa que o campineiro pode se orgulhar é da assistência ao paciente por dengue. Embora a gente está aí confirmando o segundo óbito, óbito não é bom nunca, o óbito é sempre uma situação que é o que a gente não queria que acontecesse, mas nossas letalidades, ou seja, o número de óbitos em relação ao número de doentes é infinitamente menor que outras cidades do estado de São Paulo. A gente tem uma rede de saúde muito bem estruturada para atender o paciente suspeito de dengue, mesmo em épocas que fica junto as síndromes respiratórias agudas graves, como a gente tem agora, ou outras patologias, porque, na verdade, a gente nunca vai ter uma doença só ocorrendo. Mas a gente tem uma resposta muito adequada, a gente costuma fazer uma porta separada, porque o manejo do paciente de dengue, ele é trabalhoso, mas ele não é um manejo difícil, ele é baseado na hidratação. É muito raro um paciente que precise, por exemplo, de suporte de UTI. E o que é o problema maior que a gente está vivendo hoje, que toda a saúde aí está acompanhando, a gente tem problemas com UTI neonatal e UTI pediátrica e infecções respiratórias agudas graves, né? E não está sobrepondo esses dois problemas nesse momento. Então, a gente está com um manejo bastante adequado. Quanto a isso, a gente está bem tranquilo.
Andréa Von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, lembrando para você que não pegou o começo da entrevista, né, que foi confirmada agora há pouco uma segunda morte por dengue na cidade de Campinas. Nós agradecemos pela entrevista, doutora Andréa, e também pelos esclarecimentos à população. Boa tarde para a senhora.
Boa tarde, nós agradecemos e continuamos disponíveis a prestar os esclarecimentos.